Semana passada nós começamos Parashat Chayei Sarah. Temos mais alguns comentários a fazer sobre o início que nós vimos semana passada. Então, só recapitulando, semana passada nós vimos o começo da Parashat, que conta que a Sarah viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos, somando 127, que esses foram os anos da vida dela. E ela faleceu em Kiryat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraham veio para discursar perante ela. Aí Abraham começou toda a negociação com o pessoal de Het. Em primeiro lugar, ele pediu, falou: olha, eu sou um estrangeiro aqui, mas eu sou um morador ao mesmo tempo, e eu gostaria de ter um lugar para poder comprar, para enterrar o falecido. Ele nem fala quem é o falecido. E aí o pessoal de Het, os filhos de Het, responderam para Abraham: olha, você aqui não é um schlepper, não fala assim que você é só um estrangeiro, você é muito bem considerado por nós, você é o presidente divino aqui entre nós, e portanto escolha o melhor lugar que você achar, você pode escolher, e lá você pode enterrar o seu falecido. Aí Abraham agradeceu a Deus por essa fase. Aí ele falou para eles: olha, se vocês de fato querem me ajudar, então por favor falem com o Efron, filho de Tzohar, e falem para ele que eu quero comprar dele aquela caverna da Marpelá que fica no canto do campo dele, e eu vou pagar o dinheiro que for para conseguir essa sepultura. E o Efron, de fato, naquele dia foi eleito um cargo alto na cidade. Então o pessoal foi lá falar com ele, e o Efron respondeu para Abraham perante todo mundo: não, meu senhor, ouça, o campo eu dou para você, e a caverna também eu dou para você, perante o povo aqui eu estou dando para você, enterra o seu morto, como nós vimos que o Netzir diz, que é perante o povo, é de graça, depois a gente acerta num cantinho. E aí o Abraham de novo se curvou e falou para o Efron, perante todo mundo, que eu não quero presentes, eu quero pagar, por favor, estipule valores, vamos acertar o negócio. E aí o Efron responde, por intermédio de alguém, que ele não tinha cara, e fala para Abraham: olha, meu senhor, sabe, 400 moedas de prata entre eu e você aqui para um pedacinho desses, para amigos, longa data, imagina, não é nada, paga isso e vai ser seu. E Abraham ouviu, imediatamente pesou 400 moedas, não qualquer moeda, ele pegou uma moeda forte de mercado e pagou para o Efron. E aí ele conseguiu adquirir o campo, a caverna, todas as árvores, tudo que tinha ali passou a ser dele. Tudo bem, você vai perguntar por que tem que especificar as árvores. Ele comprou o campo, então óbvio que ele comprou as árvores. Não é tão óbvio. É daqui que a gente aprende pela lei, pela halakha, e quando uma pessoa compra um campo, as árvores que estão automaticamente pertencem a ele. O cara não pode dizer: ah, eu só te vendi o campo, as árvores continuam sendo minhas. E aí ali o Abraham enterrou a Sarah, sua esposa, na caverna da Marpelá, que fica perante Mamré, que é Hebron, na terra de Canaã. Aí nós começamos a falar bastante sobre a Merata Marpelá, onde é, como é, e etc. Vamos voltar a falar um pouco algumas dúvidas que surgiram semana passada e outras coisas interessantes. Primeiro versículo que fala sobre a vida da Sará, que diz que a Sará viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Nossos sábios dizem, eu mencionei isso semana passada, que por que a Torá divide aqui a centena, dezena e unidade? Para te dizer que ela tinha 100 anos como 20, 20 como 7. 100 anos como 20 para pecado, só com 20 anos ainda não deu nem chance de pecar na vida, e com 100 anos poderíamos pensar que ela estava cheia de pecados. Não, ela estava limpa como de 20. E 20 como 7 para beleza. É interessante que de uma forma geral, todo ser humano quer viver. E todo ser humano tem medo de morrer. É curioso que o Rav Tikhotinsky conta que uma vez um ladrão foi julgado e a pena dele era forca. E várias vezes, enquanto ele estava na prisão, ele tentou se suicidar. Quando finalmente chegou o momento dele ir para o cadafalso, uma pedra desabou e quase caiu em cima dele. Quando eu estava chegando perto dele, ele rápido fugiu com a cabeça da pedra. O cara já vai morrer, já quis se suicidar algumas vezes na prisão, mas exatamente, é um instinto do ser humano que ele quer viver. Ou seja, o instinto do ser humano sabe e percebe o quão importante é o minuto da vida. Que a pessoa não quer perder sequer um minuto da vida. Tem uma história que o Rav Zayt conta. Uma vez nos Estados Unidos, um sujeito também teve pena de morte. E ele foi condenado que às 6 horas da tarde, sei lá, às 6 horas ele vai ser morto. E justo no meio tempo entre o veredito e ele e a pena dele, a execução dele, começou o horário de verão. E quando chegou às 6 horas, vieram lá buscar ele. Ele falou, ops, espera aí, que 6 horas? No veredito era 6 horas, mas era 6 horas do horário normal. Agora vocês estão me levando 5 horas do horário normal, eu quero que vocês me deem mais 1 hora. E aí foi perante a corte, e a corte de fato aprovou. Ele tem direito a mais 1 hora de vida. Você pensa, mas peraí, esse cara já vai morrer de qualquer jeito. Ele já está naquela agonia pré-morte e não faz diferença. Já estão levando embora, já morre, pronto, acabou, não vai ter como escapar disso. Mas mesmo assim, o ser humano, por causa de mais 1 hora, faz questão de viver. Então nós vemos que, de forma natural, o ser humano sabe a importância da vida. Pelo menos nas horas que ele está prestes a perdê-la. A Sará, em contrapartida, sabia aproveitar os minutos da vida dela, todos os minutos da vida dela. Por isso que a Torá aqui diz, e foram Hayei Sará, e foi a vida da Sará, 127 anos, os anos da vida da Sará. Porque repete, para demonstrar o quanto ela dava importância para cada minuto da vida dela. O Midrash conta que Adam Arishon, quando foi criado, ele perguntou para Deus, em primeiro lugar, ele viu, Deus mostrou para Adam Arishon todas as gerações que viriam depois. E nessas ele viu um sujeito chamado David, que vai nascer e vai viver 3 horas. E vai falecer. Aí o Adão virou para Deus e falou, Deus, não tem como dar um jeito para o David, coitadinho, vai viver só 3 horas? Aí Deus falou, assim eu quero. Aí o Adão falou, me diz uma coisa, Deus, quanto tempo eu vou viver? E Deus falou, você vai viver 1000 anos. Sabe uma coisa? 70 anos eu dou de presente para David Amelech. E assim foi. David viveu 70 anos. Só que quando Adão estava mais velhinho, ele virou para Deus, Deus, sabe uma coisa? Você não quer me devolver os 70 anos? Aí Deus falou para ele, oh, não. Aqui funciona, as coisas aqui em cima funcionam com promessa. Você fez uma promessa, não tem história. Lembre-se que eu te mostrei também, você vai ter um descendente de Jacó, que o que ele falar, ele vai fazer. Então não tem história. Você falou, está falado. Aí você pensa, olha só. O cara está já com 900 e tantos anos. Talvez já está cheio da vida, ou sei lá. Não, 70 anos vai fazer a diferença para alguém que viveu já 930 anos. Larga os 70 anos, já deu, não interessa. Não. Mesmo o Adam, velhinho do jeito que estava, ele queria de volta os 70. Sempre é pouco. Por que isso? Porque a pessoa sabe que a vida tem valor. Então nós temos que aproveitar e dar o valor adequado para a vida. Tem uma história que o Rav Lau conta. Uma vez um sujeito queria procurar um lugar para ter uma vida melhor. que ele queria ter um lugar onde as pessoas vivem bastante. Então ele se informou, falaram para ele que tem uma cidade onde as pessoas vivem muitos e muitos e muitos anos, morrem muito velhinhos. E ele foi para lá. Eu já tinha certeza que eu vou morar lá, imagina, eu quero morar lá. Quando ele chegou na cidade, na entrada da cidade estava o cemitério. Então, deixa eu dar uma entradinha, ver como é que estão as coisas por aqui. E ele entra, e ele começa a se assustar. Uma lápide está escrita, morreu com 7 anos. Outra lápide morreu com 15 anos. Outra, o mais velhinho morreu com 30 e poucos anos, 40 anos. O outro morreu com 1 ano, o outro morreu com não sei quantas horas, o outro com 5 anos. Começou a ficar desesperado e falou, acho que eu fui para o lugar errado, aqui eu não fico mais. Mas já estava tarde, ele tinha que entrar na cidade para pernoitar, ele já decidiu, aqui não é meu lugar, imagina, me enganaram. Quando ele entra na cidade, estava justo na hora de rezar o vit. Então ele foi para a sinagoga. Terminou a reza, ele olha a volta dele, ele vê todo mundo com cabelo branco, branco, branco. E barbas longas e brancas. Ele achou estranho, não condiz com o cemitério, alguma coisa está errada aqui. Aí ele chegou para um velhinho e falou, escuta aqui, me explica uma coisa, eu não estou entendendo. Eu vim para cá porque me falaram que vivem muito aqui. Quando eu estava na entrada da cidade, eu vi o cemitério e me assustei. Todo mundo morreu super jovem. Eu entro aqui na sinagoga, todo mundo velhinho. Aí o sujeito falou, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui nessa cidade tem um costume. Quando uma pessoa nasce, ele ganha da Hevra Kadisha uma caderneta. E nessa caderneta ele anota, todas as vezes que ele estuda a Torá, ele anota quanto tempo ele estudou. Toda vez que ele faz uma mitzvah, ele anota quanto tempo ele dedicou. Quando a pessoa falece, a Hevra Kadisha pega essa caderneta e faz uma contabilidade do que a pessoa de fato viveu. E na lápide que você viu escrito é quanto ajuntou de tempo que foi bem aproveitado na vida. Essa foi a Sará. A Sará não morreu jovem. A Sará, a Torá fala que ela a vida dela foi 127 anos. Esses foram os anos da vida dela. Ou seja, se você for resumir quanto tempo ela viveu de fato, 127 anos. Ela não perdeu tempo na vida dela. Ela dedicou todo o tempo que ela tinha para fazer coisas boas. Isso que está escrito no Urashi, traz as palavras dos nossos sábios. 100 anos como 20 para pecado. Dá para entender, muito bem. Pessoa de 20 anos não peca. Pessoa de 100 anos talvez já acumulou muita coisa ao longo da vida. Então, dá para entender o que quer dizer essa comparação. O que quer dizer 20 anos como 7 para beleza? O que quer dizer a beleza de 7 anos? O que, que a Torá está querendo enfatizar com essa beleza? 20 anos ela não pode ser bonita também? Se fosse 100 como 7, dá para se entender. Mas 20 como 7, o que tem a ver? Não só isso, mas também, de uma forma geral, o conceito de beleza. O que quer dizer esse conceito de beleza? E desde quando a Torá fala que as matriarcas eram bonitas?
Será que está relacionado com as intenções, ou com a pureza, ou com a
cabeça? Vamos ver.
Ela tem a magência de 7 anos.
Então vamos ver. Está no caminho. Nossos sábios, por exemplo, falam no Talmud que 10 porções de beleza desceram para o mundo, 9 porções foram para Yerushalayim e uma para o mundo inteiro. Ok. Então, Yerushalayim é uma cidade maravilhosa. Perfeito. E por que a mulher tem que enfatizar tanto que Jerusalém é tão bonita? Qual a diferença pra gente? Eu vou para um lugar. A cidade? Fala que a cidade tem 90% da beleza que veio pro mundo foi para Jerusalém. O que quer dizer que a cidade de Jerusalém é bonita? Então você passeia por ela, fica olhando, uau, que lindo. E aí? Rav Motl Katz explica que o conceito de beleza que a Torá quer nos transmitir é o seguinte. A Gemara fala, num outro lugar, tratado de Brachot, que existem 3 coisas que abrem a mente da pessoa. Ou alargam a mente da pessoa. Quais são as 3 coisas? Diz o Talmud, uma casa bonita, bens bonitos e uma esposa bonita. Você vai falar, o que tem a ver? Tem a ver que se uma pessoa tem condições agradáveis de vida, isso permite com que a pessoa tenha menos distração por coisas físicas e materiais e possa se dedicar mais às coisas espirituais. Então, uma pessoa que tem uma casa bonita, um carro bonito, uma mulher bonita, ele consegue se concentrar mais para as coisas que são mais importantes na vida. Ele não se distrai com qualquer coisa. Da mesma forma, a pessoa que vai para Yerushalayim e vê a beleza de Yerushalayim, essa beleza abre a mente dele para que ele possa enxergar melhor e ser mais influenciado e bem influenciado pela santidade que o lugar transmite. Da mesma forma, nossos sábios estão aqui transmitindo com esse conceito da beleza da Sará. Beleza de uma mulher de 20 anos pode ser levada para coisas não boas. A beleza de uma menina de 7 anos já é uma coisa muito mais pura. A Torá está querendo transmitir para nós que a beleza que a Sará tinha era uma beleza igual de 7 anos. Ou seja, como nós vimos que a Sará aproximava as mulheres, assim como Abraão aproximava os homens a reconhecer a existência de Deus. Como ela conseguia isso? Por essa beleza. Essa beleza não era uma beleza levada para o mal, era uma beleza levada para o bem. Era uma beleza pura, igual uma menina de 7 anos. É interessante que a Torá conta para nós aqui, nós mencionamos na semana passada, que a Sará faleceu, como ela faleceu, e o Rashi conta como foi que a Sará faleceu. E o Rashi diz para nós que veio o Satã e falou para ela que o teu filho foi levado para ser morto, e quase que ele não morreu. Isso que o Rashi fala, quase que ele não morreu. E o Siftei Hachamim, que é um dos comentaristas do Rashi, explica, quer dizer isso, essa linguagem meio estranha. Então ele diz o seguinte, que no começo veio o Satã e falou, você sabe que teu filho foi levado para ser morto? E quando ela ouviu isso, não deu nem tempo do Satã terminar a frase e dizer, oh, mas na verdade no final ele escapou, que ela já morreu. O Rabbi Ruham Leibovitch, ele tem 36, um grande mestre do Shiva na Europa, ele diz, sabe o que acontece? A pessoa às vezes tem uma ótima oportunidade de dar uma boa notícia para alguém. E por tolice, ele consegue transformar aquela boa notícia numa tragédia. A pessoa precisa saber como falar para o outro a boa notícia. Se o Satã aqui viesse e falasse, Sará, sabe de uma coisa? Tem uma ótima notícia para você. O seu filho está bem. Você nem imagina, ele quase foi morto. Seria diferente, a Sará não ia levar susto nenhum, não ia acontecer absolutamente nada com ela. Mas quando o Satã veio e transformou essa boa notícia numa tolice só, e inverteu a ordem das palavras de forma a assustar ela, ele conseguiu matar a Sará. Diz Rabbi Ruham Leibovitch, como nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. E como nós temos que tomar cuidado mesmo com boas notícias. Mesmo com coisas boas. Temos que tomar muito cuidado a forma que nós transmitimos o que nós queremos transmitir. E a Torá conta que a Sará faleceu em Kiryat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Bom, é curioso que o Al-Sheikh, se não me engano, o Al-Sheikh HaKadosh, Al-Sheikh HaKadosh traz nesse versículo, nós mencionamos que Abraham, quando queria caçar o touro para servir as visitas, o touro se refugiou na caverna e ele entrou na caverna e viu que tinha lá uma luz espiritual muito forte e percebeu que aqui é a porta do Gan Eden, do paraíso, e lá está Adão e Havá enterrados, e aí ele queria também ser enterrado lá. E de fato nos livros consta que Hebron é a porta do paraíso. Então Arshach diz que o próprio nome Hebron, Hebron é da linguagem de Hibur. Hibur é conexão. Ali está a conexão com outro lugar, com o paraíso. Mas a Torá que enfatiza que ela faleceu em Kiryat Arba, que é Hebron, que é a terra de Canaã. O que tinha que enfatizar aqui que é a terra de Canaã? E aí logo em seguida começa toda a grande negociação do Abraão. Adão foi enterrado lá porque Adão quis ser enterrado lá, porque ele viu também que lá estava a porta do Gan Eden.
Sobre Hebron, a gente estava semana passada dos árabes, né, e tal.
Sim.
Se o nome foi dado, Hebron é conexão em hebraico, né?
Em hebraico.
Os árabes não falam hebraico, eles falam árabe.
Sim.
Para eles não deve ser conexão Hebron.
Não, provavelmente sim, porque o árabe tem muitas palavras muito semelhantes com o hebraico.
Eu ia falar que aí também está um fato que convenceria eles de que está no lugar errado.
Por causa do nome? Eles podem te dizer que é a conexão com Maomé. Será que eles vão te inventar? Para proteger o lugar. Não, mas existe. É muito capaz que existe, porque justo esse verbo, o shoresh de haver, é um shoresh que existe em hebraico, em aramaico, então é provável que existe em árabe também. Eu não sei árabe, mas imagino que sim. Porque essa ênfase que era na terra de Canaã, aí começa toda a negociação, e você vê que Abraão quer muito comprar. Ele não quer dado. Por que não quer dado? Por que precisa ser comprado obrigatoriamente? Bom, primeiro para não ter briga depois. Ou melhor, se já dá briga assim, então imagina assim. Mas o Rav Schwab traz um comentário muito interessante. Bem mais para frente, muito mais para frente, quando o Yaakov, neto de Abraham, está voltando da casa do seu sogro Lavan, no caminho a sua esposa Rachel falece. E o Yaakov enterra a Rachel no meio do caminho. Onde hoje é Kever Rachel? É meio do caminho. Hoje em dia tem uma cidade em volta, mas era meio do caminho. Quando o Yaakov está prestes a falecer, anos depois, ele chama o seu filho Yosef, que era o rei do Egito, ele estava no Egito. Ele chama Yosef e fala: Yosef, eu gostaria de te pedir um favor. Que você vai me enterrar na terra de Israel. Onde? Merata Machpelah. Fala, claro, eu quero Merata Machpelah, onde Abraham comprou, meu avô comprou e pagou. Aí o Yaakov fala para o seu filho Yosef: olha, deixa eu deixar claro uma coisa. Você talvez tenha algum argumento contra mim. Vai falar para mim: ei, papai, você quer que eu vou te levar enterrar Merata Machpelah em Israel? No entanto, você, papai, quando enterrou a minha mãe, Rachel, enterrou ela no meio do caminho. E, diz o Yaakov para o filho, você vai dizer: eu nem levei ela para dentro de Israel para enterrar ela. Então você vai ter algum argumento. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu enterrei a Rachel lá porque assim Deus me disse que era para enterrar. Eu não fiz porque eu queria. Deus falou que era para enterrar naquele lugar, eu enterrei ela lá. E isso vai servir no futuro. Porque no futuro os seus descendentes, nossos descendentes, né? Não só do Yosef, do Yaakov também. Os descendentes vão um dia sair para o exílio na destruição do templo. E eles vão passar no caminho para Babilônia, eles vão passar justamente nesse caminho onde está Arachel enterrada. E lá vão, Arachel vai ver o povo passando, e ela vai chorar e interferir lá em cima e pedir para Deus para que eles voltem para a terra. E de fato essa vai ser a reza aceita. Tem um midrash bem extenso que conta na destruição do templo como Abraham foi rezar para Deus, Yitzhak foi rezar para Deus, Jacob foi rezar para Deus, Moshe, Davi, um monte de gente foi rezar para Deus: por favor, Deus, E para todos Deus falou, esse é o decreto, vai ser assim. Quando ela rezou, Deus falou, a tua reza vai ser bem aceita e eu vou fazer com que eles voltem para essa terra em breve. Bom, essa história lá, a pergunta é, desde quando que haverá reino em Israel? Jacob fala para o filho Yosef, olha, eu nem levei tua mãe para enterrar na terra de Israel. Lá na Israel? Como não é? Lá de Jerusalém. Então o que que Jacob estava falando lá? Simples. Deus deu para Abraão a terra de Israel. Mas não deu ainda para ele. Deus deu para Abraão como um presente, tudo assinado, mas ainda não é seu. Quando vai ser seu? Vamos lembrar, pacto entre as partes. Brit Milavtarim. Deus falou que a sua descendência vai ser escrava numa terra estranha, Egito. E eles vão ser oprimidos, escravizados. E Dorevi Yashuvuhen, a quarta geração, vão voltar para cá e vão poder dar essa terra. Ou seja, ainda tem mais 7 gerações para isso. A quarta geração dos escravizados, dos que desceram para o Egito, vão poder voltar e assumir a terra. Por enquanto, ainda não. Ou seja, que Abraão tem direito à terra, mas ainda não é dele. Então essa terra ainda é terra de Canaã, não é a terra de Israel. Por sinal, na época de Abraão não existe nem esse termo Israel. Porque Jacob é para se chamar de Israel. Então não existe terra de Israel, existe a terra de Canaã. Por que a Torá enfatiza aqui terra de Canaã? Para te explicar por que Abraão Avinu está negociando o negócio. Essa terra não é minha. Se enterrar a Sará aqui, eu estou enterrando a Sará na terra de Canaã. Se eu quero poder enterrar a Sará numa terra sagrada, ela precisa ser minha. Eu preciso comprar. Porque por enquanto eu não tenho ainda direito nessa terra. Só daqui a algumas gerações. Jacob não pagou pelo lugar onde enterrou a Rachel. Enterrou a Rachel no meio da estrada. Morreu. A senhora falou, enterra aqui. Ele cavou e enterrou. Não era de ninguém. Terra de ninguém. Mas terra de ninguém é terra de Canaã, não é terra de Israel. Por isso quando ele fala para o seu filho Yosef, saúde, quando ele fala para o seu filho Yosef, ele diz, olha Yosef, eu nem levei a sua mãe para ser enterrada na terra de Israel. Ou seja, nem levei para um lugar comprado, que já tem a santidade da nossa família. Por isso aqui está mais um motivo porque Abraão fez tanta questão. Primeiro a Torá enfatiza, olha, Hebron é terra de Canaã, quer dizer, Abraão, se você enterrar assim, é terra de Canaã. Você quer enterrar a tua esposa no lugar sagrado? Vai ter que pagar. Vai ter que comprar. Tem que ser seu. E por isso Abraão agora saia para a batalha. Vamos comprar a terra. Vamos comprar a terra. Muito bem. Perguntou a Betina semana passada. Tem outra pergunta? Por que não negociou? O Efron fala que vai cobrar uma facada. Um absurdo, vamos lembrar que nós falamos semana passada, que o salário mínimo nessa época, o salário aproximado de um trabalhador era de 6 a 8 shekels por ano. Ele pagou 400 moedas, 400 shekels, por um terreninho, que hoje você vai para lá, você vê qual o terreno, é aquele campo fora e a ponta do campo. 400 moedas, quantos salários anuais precisa pagar por isso? E quando o Efron fala, Abraão, 400 moedas? Abraão fala, peraí, vamos negociar. Que 400? Dá um desconto. Imediatamente, 400 moedas, na mão. Vamos parcelar em 10 vezes sem juros, não tem. Pagar cash. Por que tudo isso? Uma vez... O Bosco Nerebe contou a seguinte história. O Rav Yosef Kahaneman, que era um dos grandes Rashi Yeshiva na Europa, foi uma vez arrecadar fundos para Yeshiva. Ele entrou na casa de um sujeito que tinha posses para poder ajudar a Shiva. E começaram a conversar. E toda vez que ele tentava falar com ele sobre as despesas, etc., da Shiva, o dono da casa mudava de assunto, começava a falar alguma coisa de Torá, e começava, e aquilo que está escrito naquele lugar, não sei o que lá. O tempo todo ficava mudando de assunto. Aí o Rav Kahneman falou para ele, sabe uma coisa, eu gostaria de te contar uma história. Ele contou a seguinte história que aconteceu na Polônia, poderia acontecer no Brasil facilmente. Na Polônia tinha uma mulher, uma moça, que ela já estava meio passadinha e não tinha casado ainda. E o Shadchan, o casamenteiro, falou, olha, com essa idade aí vai ser complicado conseguir alguma coisa para ela. Você precisa dar um jeito na idade dela. Sabe uma coisa? Eu conheço um cara lá, vou te levar na polícia, a gente resolve essa parada. A gente consegue resolver a idade dela. Chegaram lá para o oficial e contou o problema. Moça, já está meio passada, precisa dar um jeito. Não, imagina, não tem problema. Deixa eu ver assim. Olha, deixa eu ver o documento que ela tem. Ih, não, esse documento está errado, pode ser. Tem erro. Vamos consertar o documento. Sabe, por 500 lotes, eu consigo deixar ela 21 anos de idade, tá bom? Aí a mãe falou, ok, perfeito, vamos lá. Então o oficial já estava preparando lá a papelada e a mãe da menina tira a carteira e começa a contar o dinheiro, 500 lotes e pagar. O cara vê que está contando, quer dizer que tem mais na carteira. Ele sabe uma coisa, olhando aqui melhor, eu acho que, deixa eu ver, por 700 lotes eu consigo deixar ela com 20 anos de idade. Aí a mulher, então, começou a contar mais 200 lotes. Aí ele vê que o barulho já começou a ficar mais desejo do dinheiro. Então, sabe uma coisa, minha senhora? Se a senhora me der 300 lotes, eu consigo deixar a sua filha com 18 anos. Aí a mulher tirou 700 lotes, jogou na mesa, falou, pega aqui e dá 20 anos para ela e vamos fechar esse negócio. Virou para a filha, puxou ela e falou, vamos embora daqui logo. Daqui a pouco não vai sobrar nem dinheiro e nem idade para você.
Por mim ele casou.
Então, da mesma forma, o Rav Kamenetsky explica a mesma coisa que Avraham Avinu. Ele já conhecia o sujeito que estava na frente dele. E Avraham sabia e já percebeu que com Efron o negócio vai ser aqui. Ou nós entregamos os 400 moedas. E eu fico com pelo menos o canto do campo, ou talvez até com, ou até também eu fico com o campo inteiro. Porque se começar a negociar aqui, eu vou ficar sem campo, sem dinheiro, sem Merata Marpelá. E por isso ele na hora deu dinheiro, vamos embora, vamos resolver esse negócio. Depois que a Torá conta para nós sobre esse enterro todo, a Torá fala o seguinte versículo. De Avraham Zaken, e Avraham estava velho, Baba Yamin, vindo nos dias, Vashem Berachat Avraham Bakol, e Deus abençoou Avraham com tudo. Por que dizer que Avraham está velho, de repente? Avraham está velho faz tempo. Avraham está velho, e a Sarah já falou isso para nós. Quando ela ouviu que vai ter um filho, ela já falou, puxa vida, meu marido está velhinho, ainda vou ter um filho com ele, será que dá? Já faz 37 anos. Então, já estava velho há 37 anos, então agora não tem dúvida. O que é para vir te dizer, de repente, Avraham estava velhinho. Conta para nós, nossos mestres, no Pirkei de Rabbi Eliezer. Um capítulo, esse capítulo do Pirkei de Rabbi Eliezer, traz algumas coisas. E ele diz que várias coisas não foram criadas desde o início. E nunca existiram até que em um dado momento começou. Entre essas coisas, está o cabelo branco. Adam Arishon não tinha cabelo branco. Com 930 anos, ele morreu com cabelo preto. Noah viveu também os seus 900 e poucos anos. Matusalém viveu 969, 950 Noah viveu. É o que mais viveu, 969. Adam 930. Tá? Então Metushelah, Matusalém viveu 969 anos, morreu de cabeça preta. Então, o que aconteceu? O que acontece? Uhum. Sim.
Porque ele já sabia que ia vir no futuro, né?
Sim. Que o Davi não ia... Não, é óbvio. Já mostrou para ele. Não, então vamos ver o que diz para nós o Midrash. O Midrash nos conta o seguinte. Abraham tinha um problema muito sério. Qual era o problema de Abraham? Nós já vimos Yitzhak. Era uma cópia, xerox, do pai. Tinha a mesma cara. Para ninguém dizer que a Sarai engravidou de Avimelech. Abraham e Yitzhak tinham a mesma cara. Agora imagina, você sempre pensou, Abraham andando mais velhinho, e Yitzhak, jovenzinho. Então eles têm a mesma cara, mas tudo bem, você vê que um é filho do outro, mas você sabe quem é pai e quem é filho. Mas não existia isso. Os dois tinham a mesma aparência, exatamente iguais. Não tinha velhice. Não envelhecia, eles eram exatamente iguais. Quando as pessoas andavam... Quando as pessoas andavam na rua... Quem queria falar com Yitzhak? Falava com Abraham, por engano. Quem queria falar com Abraham? Falava, por engano, com Yitzhak. Começou a ter muita confusão. E Abraham rezou para Deus e falou, Deus, precisa ter uma diferença aqui. Quem é pai? Quem é filho? Senão não está dando certo. E aí Hashem falou, então a partir de agora, as pessoas vão ter um envelhecimento. E vão ter cabelo branco. Assim a Gemara fala. E a partir de agora, as pessoas vão ter cabelo branco. O Maharsha fala que o ponto aqui principal é o cabelo branco. Vai começar agora, o cabelo vai ficar branco, e assim vão saber quem é o quê. Você sabe, quem tem cabelo mais branco é o avô, quem tem cabelo grisalho é o filho, e quem tem cabelo preto ainda é o neto. Fica mais fácil de saber quem é quem. Uma outra coisa interessante que o Midrash conta lá, que desde a criação do mundo, as pessoas não ficavam doentes para morrer. Pois é, mas Abraham, está escrito no Talmud que Abraham tinha uma pedra pendurada no pescoço dele, uma pedra que as pessoas estavam doentes, olhavam e se curavam. Então tinha doença, mas sei lá, tinha gripe, tinha sei lá o que, coisas simples. Mas ninguém ficava doente para morrer. Ninguém morria de doença. Não existia isso. Até Yaakov Avinu. Yaakov Avinu pediu para Deus, falou, olha Deus, o cara de repente morre. Como as pessoas morriam? Espirravam. Só espirrava e a alma saía. Acabou. Morreu. Por isso que quando você espirra, você fala saúde. É verdade. Por isso se fala saúde. Isso saiu da onde? Está escrito na Alahá. Está escrito na Alahá. Quando alguém espirra, você tem que falar para ele, assuta. Saúde. É. Por exemplo, de romeno, puxa a orelha. Mas justamente, por que surgiu esse costume de puxar a orelha? Não é só romeno. Muita gente na Europa fazia isso. Igual nos desenhos animais, você belisca para ver se está vivo. É o mesmo conceito. Você vê que você está vivo e aí você agradece a Deus. Por quê? Na Alahá está escrito... Então, peraí, primeiro vamos terminar isso, a gente chega nisso. Yaakov Avinu pediu para Deus que ele quer ficar doente para morrer. Por quê? Porque ele falou, tem que se preparar os filhos, poder, sei lá, herança, etc. Todas as coisas tem para resolver. Se de repente, puf, a pessoa desapareceu, não dá nem tempo de se preparar. Então, ele pediu que ele quer tempo para poder se preparar. Não. Tem o seu lado positivo. A partir de então, as pessoas podem se preparar. Muito mais para frente... Rizkiyahu HaMelech rezou para Deus para que a pessoa não morra da primeira doença, mas sim da segunda. Por quê? Ele falou, a primeira, o cara está doente, não consegue nem fazer tshuva da vida dele, porque está doente, agonizando, não consegue pensar em nada que ele fez. Então, Hizkiyahu pediu para Deus, deixa a pessoa doente. Depois ele se recupera, aí ele pode fazer tshuva, e depois disso vai vir a doença que vai matar ele.
Coisa que a pessoa morria
do susto
de ver o
anjo. Então, também, e aí? Mas de qualquer forma, a pessoa morria espirrando.
Agora,
o que acontece? Não sei.
Era o único espirro na vida ou não?
Não sei se era o único espirro, mas é um tipo de espirro. Eu já falei uma vez, né? Agora, o que acontece? Então, na Halakha está escrito: quando a pessoa espirra, as pessoas que estão à volta dele devem desejar a ele saúde. E a própria pessoa tem que agradecer a Deus que ele está vivo. Então, por isso, geralmente se fala o versículo que Yaakov Avinu falou: Lishuatecha kiviti Hashem. A sua salvação anseio Deus. A pessoa espirra, as pessoas falam para ele saúde, ele agradece as pessoas, obrigado, e em seguida ele fala para Deus: a sua saúde, a sua salvação anseio Deus. Botando na ordem, eu anseio pela sua salvação. Aqui em hebraico está na ordem inversa. Nós vemos uma diferença muito grande. É verdade. Não tem envelhecimento, não tem doença.
Hoje a gente preza para rezar com o menos sofrimento possível, que não tenha doença.
Isso, com certeza. Com menos sofrimento, não tem nem dúvida.
O que eu entendo, que eu já ouvi falar, que é o ataque de saldo, o ataque cardíaco.
Não sei. Isso porque nenhum voltou para te contar como que foi aquele momento.
É muito dolorido.
Não, é muito dolorido, mas morrem.
As pessoas que têm ataque não morrem. Agora em Pesach teve um Rebbe que estava nos Estados Unidos e teve um ataque do coração. E graças a Deus está bem. Ele falou que na hora parecia que tinha 100 toneladas em cima dele. Então não é brincadeira.
Uma pressão muito grande no coração.
Sei lá, eu ouvi porque não sofre, porque sofre, mas sofre menos.
Sofre e morre. Os outros ficam sofrendo até morrer. Tá bom, mas não é...
Não sente nada.
É raro. Esse sim é o... Moshe Rabbeinu ansiou esse tipo de morte, que é chamado Mitat Neshika. Um beijo de Hashem. Ele faleceu assim. Sem absolutamente nada. Simplesmente a alma sair. Essa com certeza é a forma mais suave. Aqui nós vemos uma diferença grande entre antigamente e hoje, infelizmente. Você vê que Abraham Avinu pediu para ficar velho. Ele pediu para ter cabelo branco. Hoje em dia, infelizmente, cabelo branco virou um sinônimo de, sei lá, fim do mundo. Não sei, para todo mundo. Todo mundo. Mas antigamente o que acontecia? Zaken, é interessante até isso, um dia eu estava comentando com minha esposa, que a palavra Zaken em hebraico, velho, hoje em dia se você chegar para alguém e falar que ele é um Zaken, ele fica ofendido. É uma ofensa. Você tem que falar que ele é mevulgar, idoso. Não pode falar que ele é Zaken. Pela Torá, Zaken é um adjetivo maravilhoso para uma pessoa. Por quê? Não é qualquer velho que pode ser chamado de Zaken. A Torá não chama qualquer velho de Zaken. Zaken é Zeshekana Chokhmah. É uma pessoa que tem sabedoria. É um sábio. Zkenim aparece tantas vezes no Talmud. Aqui a Torá está chamando Abraão de Zaken. Abraão não ficou ofendido com isso, chamou de Zaken. Muito pelo contrário. É um elogio ser chamado de Zaken. Tem mitzvot especiais para o Zaken. Tem que se levantar perante um Zaken. Tudo bem, tem discussão qual é a idade exatamente, porque a avó fala Ben Shivim, 70 anos. Shivim Shana, 70 anos, ele é considerado um velhinho que você já tem que honrar ele de uma forma diferente. E se levantar quando ele entra no lugar, por exemplo. Antigamente existia muito esse conceito de Zaken, era uma coisa positiva. Na geração que a gente vive, que é a geração que o Talmud fala, Bifitadim Shicha, quando o Shicha ia para chegar, Nearim Pnei Zkenim Albino, que os jovens vão envergonhar os velhos, e as pessoas tratam os idosos como sei lá o quê, e acham que eles não sabem nada, e daí para frente. Então, infelizmente, como? É, isso é hoje. Então, o que acontece? A velhice virou uma coisa ruim. O Zaken virou um imprestável. Enquanto antigamente Zaken é aquele que tem experiência de vida, aquele que tem conselhos a dar, hoje em dia ele é um imprestável. Pela Torá isso é completamente errado, essa visão. Você vê, os grandes eruditos de Torá são com barba já para lá de branca. 90, 100 anos. E as pessoas vão lá e fazem as maiores perguntas para essas pessoas. Por quê? Porque eles têm conhecimento. Eles são os Kenim, Zechegana, Chokhmah, eles têm sabedoria. Infelizmente, os valores mudaram. Então, por isso, hoje em dia, tem todo esse negócio que cabelo branco é... Por quê? É porque a pessoa fica meio sentida. Vão andar na rua, vão olhar para mim com cabelo branco, vão falar o velhinho. O velhinho bobo, o velhinho senil e etc. Coisa que, infelizmente, se perdeu na nossa geração. Porque, antigamente, Zaken era pelo contrário. Você vê um velhinho... Mudou na visão da geração por aí afora. Na visão da Torá isso não mudou. Tem uma série de regras, uma série de leis de como se honra um idoso. Mipnei Seivatakum. Foi para a chave semana passada. E perante o idoso você deve se levantar. Não só se levantar por honra. Se ele entra, você tem que levantar e sentar. Mas também se ele precisa de lugar, você tem que levantar e dar o lugar.
Agora tem que vir, aqui no Brasil
tem,
é lei, né?
É lei, então. Agora, quanta gente de fato levanta? De vez em quando você vê pessoas que se levantam, mas tem muita gente que está sentada, não está nem aí, com o velhinho está lá de pé aí, deixa ele, problema dele. Eu cheguei primeiro, tenho direito de sentar aqui no ônibus.
Tem um banco que é marcado com amarelo.
Tá bom, e aí? As pessoas respeitam?
É.
Não vai levantar. Porque só no banco amarelo. Eu sei que tem gente que levanta. Ainda tem gente que tem alguma coisa na cabeça. Mas infelizmente se perdeu muito disso. É interessante, em Israel, nos ônibus, tem na frente a plaquinha com esse versículo da Torá. Mifnei Seva Takum. Em Israel. Mas tem Mifnei Seva Takum. Tem uma plaquinha na frente. Se você sabe que é uma mitzvah, óbvio que você vai se levantar. E você vê que as pessoas se levantam. Entrou qualquer idoso que entra, mulher grávida que entra no ônibus, só se levanta imediatamente em Israel. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque a gente tem isso como uma mitzvah. Faz parte da nosso ser que precisa ser dessa forma. Então, é um conceito, infelizmente, que foi invertido e deturpado na nossa geração. Então, aqui, o Torá está falando que Abraham era Zaken. É um elogio muito grande para Abraham. E o fato de Abraham pedir o cabelo branco também é uma coisa boa. Você sabe quem respeitar. Quer dizer, respeitar. Você tem que respeitar todo mundo, mas quer dizer quem honrar. Você vê uma pessoa de cabelo branco, você já sabe que tem que honrar ele. Se não fosse cabelo branco, como você ia saber? Tem que pedir a carteira de identidade de cada um para saber se ele já tem uma idade que você tem que se levantar por ele, por exemplo.
As rugas,
né? Nessa época não tinha. Não, não envelhecia.
Cabelo branco, né?
Bom, a Torá diz que Abraham veio nos dias. Veio nos dias quer dizer que ele aproveitou os dias. Isso quer dizer Baba Yamin. Ele chegou até aqui, tá velhinho, com todos os dias na sacolinha dele. Ele aproveitou todos os minutos da vida dele. E Deus abençoou ele com tudo. O que quer dizer que Deus abençoou Abraham com tudo? E os comentaristas aqui, o Midrash, se estende a nos dizer quais são as coisas que ele foi abençoado. Primeira coisa que foi abençoado, que ele faleceu somente depois de ver o seu filho Ismael voltar a seguir o caminho correto. Isso é uma coisa boa, ele viu Ismael fazer chuva. Imagina, Abraham, que coitado, a vida inteira viu Ismael fazendo um monte de coisa errada, de repente ele está velhinho e ele merece ver o seu filho voltar para o caminho. Ele morava perto, lembra que a gente viu? Ele morava perto do Abraham, mas não junto. Como? Ele, é. Ele virou sogro de Esaú. E também, Abraham faleceu antes de ver o Esaú sair do caminho. O neto dele. O neto dele, que ainda a gente não viu, né? Ainda não nasceu. E Tzrazen casou. Irmão de Jacob. Tá certo, irmão de Jacob. Yitzhak tinha dois filhos, Jacob e Esav. Então, o Esav, neto de Abraham, que ainda nem nasceu, mas a Torá está te dizendo que ele teve uma velhice boa. O que quer dizer que ele teve uma velhice boa? Foi abençoado. Foi abençoado que ele nem viu, nem teve que assistir isso, que o neto dele ia sair do caminho. Mais uma coisa que nossos sábios dizem. Bakol é que Deus abençoou ele com tudo, abençoou ele com um filho, o Yitzhak. E por conseguinte, tem um filho, o filho tem já 40, está bem passado, está na hora de casar, está na hora de arrumar alguém para ele casar. E o Yitzhak. E agora vai começar a história bem longa.
E o outro quantos anos tinha?
Quem? Ismael? Ismael tinha 14 a mais. Então, tinha 54. Mas Ismael já estava casado já duas vezes. É, já tinha duas esposas. Então, ele não tinha que se preocupar. Agora com o Yitzhak, ele agora tem que se preocupar. Tem que casar o Yitzhak. Então ele agora vai começar a se mexer para arrumar alguém para casar com o Yitzhak. No Talmud existe uma discussão. Quando aqui está escrito Bakol, ele foi abençoado com tudo. Quem é esse tudo? Rabi Meir diz, ele foi abençoado com tudo que ele não teve uma filha. Rabi Uda diz que ele foi abençoado com tudo que ele teve uma filha. E o Acher diz, Acherim ou mesmo outros dizem, que ele foi abençoado com uma filha que se chamava Bakol. Bom, ele foi abençoado com uma filha chamada Bakol. Abraham teve uma filha chamada Bakol, que eu lamento informar a vocês que ela faleceu também. Faleceu cedo. Faleceu cedo, isso. Nossos sábios trazem uma dica para isso, como?
Filha de quem?
De Abraham. E Sara? Abraham e Sara.
É? Um homem que um casal, um filho e uma filha, e um veio a falecer, está cumprida a mitzvah de ter.
Ah, sim, um deles sim. A princípio sim, mas não exatamente. No Talmud tem uma discussão sobre isso. O Talmud fala que tem que deixar uma descendência. Quer dizer, se falece muito cedo sem deixar netos, então de fato talvez não tenha cumprido a mitzvah. Saúde, ele tem que deixar o filho e a filha tem que deixar filhos.
Netos a partir de um homem?
Exatamente.
Netos de um homem?
Exatamente. Não, estou contando agora. A Torá não conta nada sobre ela. Nada, 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 nada. A única coisa que nós sabemos sobre essa menina eventual que nasceu, Bakol, é aqui. Que Deus abençoou Abraham com tudo, quer dizer que ela tem uma filha chamada Bakol. Mas tem um detalhe que sim é interessante. Como? Não sei. Nem isso está escrito. Uma coisa que tem interessante. Quando a Torá fala sobre Veliv Kotá, quando estava escrito, o Talmud diz que Bakol é uma menina. Já falamos mais sobre isso. Quando a Torá fala sobre Abraham, que Abraham veio para fazer o discurso pela Sarai e chorar por ela, estão vendo como está escrito o Veliv Kotá? Tem um K pequenininho no meio da palavra, tem uma letrinha pequena. No Sefer Torá se escreve assim. No Sefer Torá se escreve Veliv Kotá Vav Lamed grande, Beit grande, Kaf pequenininho, Tav grande, Rei grande. O Kaf é pequeno. Em alguns lugares acontece isso na Torá, tem vários lugares, onde ou a letra é maior do que o resto, existe isso, chamado Otrabati, uma letra maior, e existe Otzeirá, letra menor. Esse é um caso onde tem uma pequena letra. Então dizem nossos sábios que essa letrinha está pequena porque você pode ler sem ela. Como que você vai ler sem ela? Tira o kaf dessa palavra, você vai ler Ulbita, e pela sua filha. Ou seja, que aqui atrás está te indicando, quando Abraão veio fazer um discurso pela sua esposa Sará, que faleceu, ao mesmo tempo ele veio também chorar pela sua filha, que faleceu junto com a mãe. Não, aparentemente ela nasceu, ah? Filha de Sara.
E depois ele também.
Depois vai ter que turar, mais no final dessa paraxá. Ainda vamos chegar, se Deus quiser, mais pra frente. Isso já vai ser provavelmente internacional. É, o Talmud fala, interessante sobre isso, né? Que o Talmud fala que era filho, filha, então, que ele teve um filho, a gente já sabe. Precisamos só ver daqui a pouco, quer dizer, o que a Torá está querendo ensinar com ele teve tudo, era o filho dele. Por outro lado, o Talmud diz essas opiniões. Rabi Meir diz que ele tinha tudo, que ele não tinha uma filha. Rabi Uda diz que ele tinha tudo, que ele tinha uma filha. Quer dizer isso, tinha ou não tinha uma filha? E ainda por cima, o que quer dizer que ele não tinha uma filha? Isso quer dizer que ele tinha tudo? O que quer dizer? Então, uma resposta interessante que eu encontrei aqui num livro, que ele explica o seguinte: o Talmud diz que geralmente, quando um velhinho, Deus o livre, perde a esposa dele, ele vai morar com a sua filha. Por que que não vai morar com o filho? Porque morar com o filho tem a nora. E geralmente tem muitos atritos. Então, sim, isso já na Gemara está escrito muitas vezes, esses atritos. Sim. Coisa velha já. Então, por isso, geralmente o sujeito vai morar junto com a filha. Então, diz esse comentarista aqui, o Kantarovich, que, conforme Rabi Meir, muito possivelmente, ele também concorda que Abraão teve uma filha. Então, o que quer dizer que Bacol é que ele não teve uma filha? Ele não precisava da filha dele. O que quer dizer isso? Que quando Abraão agora perder a esposa, ele perdeu a filha também, infelizmente, mas ele não precisaria da filha para poder ir morar em algum lugar. Por quê? Porque ele tinha tudo. Ele era super rico. Ele tinha um monte de escravos. E tinha escravas. E tinha riqueza. Então ele não precisava agora procurar onde morar. Ele podia continuar morando na casa dele, que ele tinha tudo na casa dele. Então ele nem precisava, entre aspas, da filha que ele teve. Exatamente. Entre aspas, né? Coitado. A Torá nos conta aqui na Parashá. A Torá falou que vaiavô Abraham lispod lesará velivkotá, que Abraham veio para fazer o discurso pela sua esposa e para chorar por ela. Pergunta aos nossos sábios de onde ele veio. Responde nossos sábios no Midrash: Mehar Hamoriaba. Ele veio do Monte Moriá. Quer dizer isso? O que nossos sábios querem enfatizar? Que ele veio do Monte Moriá. Qual foi o discurso que ele fez agora? Precisa falar algum elogio sobre a Sará. Qual é o elogio que Abraão falou no enterro da Sará? Falou pro pessoal: sabe, gente, sabe de onde eu estou vindo agora, de onde eu vim? Eu vim do Monte Moriá. Sabe o que eu fui fazer no Monte Moriá? Deus me mandou levar o Yitzhak para cima do altar. E vocês sabem em mérito de quem o Yitzhak teve a coragem de estar pronto a entregar a sua vida para Deus? Sará. A educação que a Sará deu para o meu filho chegou ao ponto que ele estava pronto a entregar a própria vida para Deus. Nossos sábios dizem no Midrash que Abraão cunhou moedas. E as moedas que ele fez, de um lado tinha um velhinho e uma velhinha, do outro lado tinha um rapaz e uma moça. Explica o Rashi quem é o rapaz e a moça, Isaac e Rivka. Quem são os dois velhinhos? Abraão e Sara. O que é que eles queriam transmitir com isso? O que Abraão queria transmitir com essa moeda para nós? Que a geração seguinte deve ser um espelho e o outro lado da mesma moeda. Não pode querer trocar todos os valores, sabe uma coisa? Esquece. Aquela moeda lá está velhinha, joga fora, vamos fazer uma nova moeda. A geração tem que ser da mesma moeda, do mesmo valor, seguindo os mesmos valores da geração anterior. Isso será sobre transmitir bem para Yitzhak. Abraham esteve pronto a se entregar para Deus na fornalha no começo da vida dele. E Yitzhak esteve pronto também a se entregar. Da onde veio essa educação? Da casa dele. E Abraham aproveitou o lugar de onde ele estava vindo para fazer o elogio pela Sara. Quando a Torá fala que Abraham foi abençoado Bacol com tudo, diz o Rashi, Bacol, palavra Bacol em hebraico, Beit vale 2, Kaf vale 20, Lamed vale 30. 52. Diz o Rashi que Bacol tem o mesmo valor numérico de Ben, filho. Ben é Beit é 2, Nun é 50, 52. Ou seja, que a Torá aqui está nos enfatizando que Abraão foi abençoado com tudo, isso significa que ele teve um filho. Aí o Rashi conclui, se ele tem um filho, foi abençoado com um filho, precisa agora achar uma esposa para ele. E é isso que Abraão agora vai começar a fazer, procurar uma esposa. Mas aqui também surge a pergunta. Nós já sabemos que Yitzhak nasceu faz muito tempo. Já acompanhamos o Yitzhak crescendo, já acompanhamos o Ishmael sendo expulso porque estava dando maus exemplos para ele. Já acompanhamos o Yitzhak sendo levado para Keidah. De repente agora, obrigado, de repente agora você vem e fala, sabe uma coisa? Abraão foi abençoado com tudo, tudo, Bacol, tem o mesmo valor numérico de Ben, de filho. Ele teve um filho. O que tem a ver? É muito simples. Abraão foi abençoado com tudo. O que quer dizer tudo? Tudo. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha rebanho, ele tinha gado, ele tinha até reinado. Era considerado Nessi Elohim, acabaram de falar para ele, que você é o presidente divino aqui. Ele tinha tudo o que você pode imaginar. Vem a Torá e diz, olha, vou te ensinar uma coisa. Uma pessoa pode ter tudo. Mas se a pessoa não tem um filho que segue o seu caminho, ele não tem nada. E por isso a Torá vem aqui e fala, sabe uma coisa? Abraão era muito milionário. Ele tinha de tudo que você pode imaginar. E de honrarias. E de testes. E tudo. Mas o Bacol mesmo dele, o tudo dele mesmo era o filho dele. Então como nós temos que também nos preocupar com a próxima geração. A próxima geração é o tudo que nós temos hoje. Aprendendo de Abraão Avinu para levar adiante. Se Deus quiser, na próxima aula a gente vai começar a ver o desenrolar da continuação aqui. O que vai acontecer é bem extenso. Como que o Abraão vai agora se preocupar em arrumar alguém para casar com Yitzhak. Lembrando que Yitzhak não pode sair de Israel. A partir do momento que Yitzhak foi para o altar, nós vimos que Hashem decretou. Se você foi para o altar, você é considerado agora alguém sagrado. Uma pessoa que esteve quase entregue a mim. E a partir de agora você não pode sair de uma terra sagrada como a terra de Israel. A partir de agora você fica aqui. Então Yitzhak não pode procurar ninguém. Como? Embora não era chamado, é verdade. Mas apesar de tudo, alguma santidade a mais tinha, sempre. Então, a partir de agora você não pode mais sair daqui. Não pode sair mais daqui. Então como é que vai conseguir um Shidduch? Oh, mas Abraão não quer ninguém daqui. Porque as pessoas de Canaã, sim, a gente vai ver. Ele não quer ninguém que mora no pedaço. Por vários motivos. Primeiro que as pessoas eram... Em primeiro lugar, as pessoas não tinham ética nenhuma. E ele não queria uma nora assim. Em segundo lugar, vamos lembrar que as pessoas que moram lá são descendentes de Canaã. Canaã foi amaldiçoado pelo pai. Ou melhor, pelo avô. Canaã foi amaldiçoado pelo Noah. E por conseguinte, Abraão não quer. Abraão foi abençoado por Deus. Shem foi abençoado pelo pai. Então, Abraão não quer arrumar alguém para casar com o filho dele que seja de uma família que tem maldição. Não quer. Então, sobra procurar na própria família. Própria família, ele precisaria então mandar o Yitzhak procurar na família dele. A família dele mora em Haran. Yitzhak não pode sair. Ele vai ter que arrumar algum jeito de mandar alguém no lugar deles que tenha a capacidade de achar uma moça para poder casar com ele.
Abraão podia fazer isso ou não?
Teoricamente, Abraão poderia sim ir. Mas na idade dele já...
Mas onde fica Haran?
Haran? Bem lá para cima. É entre...
Tá
entre Síria e Iraque.
Por isso que não pode sair, porque ele já está quase na beirada.
Ele?
O Isaac.
Como assim, Isaac na beirada?
Não, porque ele mora em Haran.
Não, Isaac não. Isaac mora em Hebron.
E a família?
A família de Abraão. Abraão mora aqui com os filhos. Só. Não tem mais ninguém aqui da família dele. Onde estão os primos todos e os sobrinhos? Todos para lá. Então, ele tem que ir procurar na família dele.
Mas ainda é Israel lá.
Lá não é Israel.
Ah, já,
imagina
já.
Isso.
Mas isso você falou no final da paraxá passada, quando eles voltaram da Cidá, que nasceu filhos para Milcar.
Exatamente.
Agora.
Lembra que eu trouxe até uma árvore genealógica? Que nasceu, quando acabou a idade, Yitzhak nasceu, Abraão ficou sabendo que a família dele cresceu. Até então não tinha muitas notícias, ficou sabendo agora que nasceu.
O irmão dele teve
filhos, né? Acabar em família, né?
Bom, esse tipo de família não teria problema nem hoje. Primos não tem problema. Como?
Hoje.
Quem são descendentes de Canaã hoje? Não sei.
As pessoas
são afrodescendentes? Não, os africanos são descendentes de Ham, não obviamente de Canaã. Já tem muita salada hoje em dia, é muito difícil de saber quem é. Não tem mais muito povos.
Cananeus.
Não tem muito povos puros. É complicado.
Mas foi